O orçamento para 2013 deve ser votado ainda este mês.
CPI do tráfico de pessoas aprova relatório final e propõe punições mais rigorosas.
Senado faz devolução simbólica de mandato de 8 senadores cassados pelo regime militar.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O relatório da CPI do tráfico nacional e internacional de pessoas, apresentado pela senadora Lidice da Mata, do PSB da Bahia, foi aprovado pela comissão.
Considerado pela Organização das Nações Unidas como o terceiro crime mais rentável do mundo, o tráfico de pessoas perde apenas para os tráficos de armas e de drogas.
Uma das sugestões apresentadas pela relatora foi a obrigatoriedade da vinda periódica do ministro da Justiça à Comissão de Direitos Humanos para falar sobre as ações do governo para combater esse tipo de crime. Repórter Patrícia Novaes.
Além disso, apresentou um projeto de lei que trata da prevenção e punição ao tráfico nacional e internacional de pessoas e da proteção às vítimas desse tipo de crime. Um dos artigos do projeto acrescenta um capítulo ao Código Penal para que a prática passe a ser considerada crime contra a dignidade humana, com pena de 4 a 10 anos de prisão e multa. Até hoje, ela era tratada como crime de exploração sexual, como explicou a senadora Lidice da Mata.
Então, nós mudamos o conceito totalmente em relação a isso, tiramos do capítulo o capítulo que trata de crimes voltados para a dignidade sexual para crimes que tratam da dignidade da pessoa humana. Então, há uma modificação total do conceito do crime.
A presidente da Comissão Parlamentar do Tráfico Nacional e Internacional de Pessoas, senadora Vanessa Graziottin, afirmou que o relatório apresentado pela senadora Lidice da Mata vai elevar o Brasil a um novo patamar para enfrentar o problema.
É um relatório que ele trata a abrangência do problema, trata o problema como o problema merece ser tratado. E chama a atenção da sociedade. Nós apresentamos desde sugestões até projetos de leis importantes, que não são simples projetos de leis, são projetos de leis que mudam a forma como o Estado brasileiro encara esse tipo de crime de tráfico de pessoas.
A CPI identificou mais de 200 rotas de comercialização ilegal de seres humanos no país, a maioria na região norte. As maiores vítimas são crianças e mulheres de famílias pobres.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que regulamenta a profissão de comerciário.
A categoria terá jornada de trabalho diária de 8 horas, ou em caso de turno ininterrupto, 6 horas. A jornada semanal será de 44 horas.
Pela proposta aprovada, que agora segue para a votação no plenário do Senado, o salário dos comerciários será definido em negociação coletiva.
Paulo Paim destacou o acordo entre trabalhadores e empresários que permitiu a aprovação do projeto na comissão.
Os líderes sindicais naturalmente agradecem muito, a categoria toda agradece, resolve uma questão enorme e uma profissão, uma das mais antigas do mundo, poderá ser regulamentada. Mas é bom dizer que esse relatório aqui tem o apoio dos empresários e dos trabalhadores.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou a criação da Embrapa Tech, empresa que será uma subsidiária da Embrapa, com maior liberdade no mercado. Saiba por quê na reportagem de Sérgio Vieira.
Em 2008, o atual presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, apresentou uma proposta que abria o capital da Embrapa. Esse projeto acabou sendo rejeitado, foi reapresentado e agora ganhou um novo relatório do senador Jim Argelo, do PTB do Distrito Federal, feito em consenso com o governo federal e a própria Embrapa. Pelo novo texto, agora aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, fica criada a Embrapa Tech, que poderá receber recursos do mercado financeiro e também terá como seus objetivos comercializar todas as tecnologias, produtos e serviços desenvolvidos na Embrapa. Esse dinheiro será depois reinvestido no desenvolvimento de pesquisas voltadas para a agricultura. Delcídio do Amaral elogiou bastante a proposta.
O projeto que o senador Jim apresentou é muito superior e fruto do diálogo e, acima de tudo, de um trabalho profundo de todos aqueles que respeitam a Embrapa e sabem do papel que a Embrapa tem para o futuro do Brasil, especialmente no agronegócio e especialmente no setor de pesquisa.
A proposta que cria a Embrapa Tech vai ser examinada no ano que vem na Comissão de Constituição e Justiça. Se for aprovada na CCJ, será analisada na Câmara dos Deputados.
O Senado devolveu simbolicamente o mandato de 8 senadores cassados durante a ditadura militar.
A homenagem foi pedida pelo presidente da Casa, senador José Sarney, do PMDB do Amapá. A reportagem é de Larissa Bortoni, com produção de Renina Valejo.
No dia 13 de dezembro de 1968, os brasileiros foram informados que o regime militar havia decretado o quinto ato institucional, que previa a possibilidade de cassação de parlamentares. Em razão do AI-5, 7 senadores foram cassados. O 8º senador a perder o mandato, o ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek, então senador por Goiás, foi cassado em junho de 1964. Às vésperas, JK ocupou a tribuna do plenário do Senado.
Ferem o nosso país, humilhando na minha pessoa a nossa civilização, degradando-nos no conceito das demais nações livres e fazendo da revolução algo que merecerá o repúdio de todos os democratas do mundo.
Ao devolver os mandatos e os diplomas aos 8 senadores cassados, o presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, disse que justiça está sendo feita.
E eu quero chamá-los para que eles ocupem os seus lugares no plenário desta casa. Venha, entre na casa, sente-se, senador, presidente Juscelino Kubitschek, e seja bem-vindo. Senador Arão Steinbruch, bem-vindo. Senador Arthur Vigílio, bem-vindo. Senador João Abraão, bem-vindo. Senador Marcelo Alencar, bem-vindo. Senador Mário Martins, bem-vindo. Senador Pedro Ludovico, bem-vindo. Senador Wilson Campos, bem-vindo. Vossas Excelências estão entre nós.
Em nome dos 8 senadores que receberam de volta os seus mandatos, a filha de Juscelino Kubitschek, Maristela Kubitschek, agradeceu ao Senado.
Tenho certeza que papai teria falado muito melhor do que eu, porque eu nunca falei aqui nessa tribuna. Não sou senadora, mas eu estou falando com meu coração. Meu coração está emocionado, mas muito feliz.
O orçamento para 2013 pode ser aprovado pelo Congresso Nacional ainda neste ano.
Senadores temiam que o país entrasse o ano novo sem orçamento por causa do impasse sobre a votação dos vetos.
Mas o ministro Luiz Fux já explicou que os vetos antigos não impedem votação do orçamento, como explica o repórter Maurício De Santi.
A proposta da Lei Orçamentária de 2013 foi aprovada na manhã desta quinta-feira pela Comissão Mista de Orçamento. A votação pelo plenário do Congresso foi suspensa pelo entendimento de deputados e senadores de que a decisão do ministro do STF, Luiz Fux, sobre os royalties do petróleo impediria também a votação do orçamento. O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, pediu esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Luiz Fux esclareceu por meio de nota que a decisão dele alcança apenas os vetos presidenciais, abrindo caminho para a votação do orçamento ainda em 2012. O líder do governo, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, concordou com a decisão.
Essa manifestação do ministro Fux é importante porque deixa claro que o Congresso está com a competência plena para votar o orçamento e as matérias de crédito.
A votação do orçamento pode acontecer na próxima semana por meio da comissão representativa, que substitui o conjunto de deputados e senadores nos períodos de recesso parlamentar. Mas a votação depende de uma avaliação jurídica, como disse o relator do orçamento, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, depois de participar de uma reunião na noite desta quinta-feira no Palácio do Planalto.
E o senador Francisco Dornelles, do PP, elogiou a decisão da presidente Dilma Rousseff de passar para iniciativa privada a administração do aeroporto do Galeão, do Rio de Janeiro e de Confins, em Minas Gerais.
As duas concessões fazem parte do plano do governo para aumentar os investimentos nos aeroportos. Segundo Dornelles, o plano prevê também medidas para melhorar a aviação regional.
E mais importante ainda é que foram corrigidas algumas distorções que ocorreram em situações anteriores. O consórcio deverá ter um operador com experiência em aeroportos, com processamento de mais de 35 milhões de passageiros por ano. O leilão para o aeroporto do Galeão deverá ocorrer ainda no segundo semestre de 2013.
Esta é a versão integral do Jornal do Senado, que deveria ter ido ao ar nesta quinta-feira na Voz do Brasil, mas problemas técnicos impediram a veiculação de todas as reportagens.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.